Gavarit, Moskva. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 6 horas e 31 minutos, horário de Moscou. Meia-noite e 31, horário de Brasília. E depende do lugar que você está, é outro horário. A gente ontem fez 2 podcasts e muito agradecer a todo mundo porque foi muito bem escutado. E cada dia a gente tem se surpreendido com a quantidade de pessoas. E convidar todos para seguirem nossa página, né? Amizade Brasil Rússia.com.br. Ou então você bota no Google Amizade Brasil-Rússia, que aparece de cara. Bom dia, dona Sofia. Ninguém te escutou?
Bom dia, bom dia.
Agora sim. Esse sotaque é porque ela é nordestina.
Que tema? Vamos começar pelo mais pesado, né? Eu acho que... Eu vi agora uma notícia, né? Que eu até concordo num comentário que colocaram aqui. Que depois de tudo que aconteceu em Donbás e está acontecendo no mundo, a Ucrânia não pode ser chamada de nação.
Eu achei interessante esse comentário. Interessante esse comentário. Primeiro porque a gente está vendo que as crianças estão chorando pelo rádio. Né? Essas crianças que se meteram com... De serem mercenários ucranianos. Esqueceram que do outro lado tem um...
Um exército de patriotas.
A Sofia já quer falar, antes que ela fique brava comigo. Sofia, o que está acontecendo? Porque depois eu vou dizer algumas coisas, mas primeiro, senta o pau.
Bom dia. O que estava falando, Jordi, a Ucrânia já perdeu sua condição de Estado. Mas isso lo disse um político ucraniano de oposição, presidente do Consejo do Movimento Outra Ucrânia, Viktor Medvedchuk. Em uma entrevista a RIA Novosti, na Ucrânia já perdeu sua condição de Estado. Ele explica por quê.
Entrevista de quem? Para quem?
De el político ucraniano de oposición, presidente del Consejo de Movimiento Otra Ucrania.
No, él dio entrevista para quién.
RIA Novosti. Novosti.
¿Es ruso?
Sí. Más, él, según él, las acciones de Kiev en los últimos años llevan de facto de a un Estado ucraniano a practicar dejando de existir. A Ucrania independiente, soberana, como era hoy, no es ni la sombra ni independiente. Anteriormente él dice que Vladimir Zelensky estaba comprando inmuebles no exterior y se preparando para fugir.
Ya, claro, esto no sabe.
También él dice que Ucrania puede ser salvada si escolhe a favor de Rusia. Él es prorruso, él es pro justiça, contra os nazis.
E tem vários ucranianos que são assim. O que acontece é que se formou aquela oligarquia em volta da... depois de 2014, que tomou conta do país e os ucranianos não falam mais nada. Essa é a questão. Por isso que as repúblicas foram se separando da Ucrânia. E foram se ficando independentes. Autônomas, porque não tinha mais um governo, não tinha mais Estado. E como ainda era ainda, por dizer assim, ainda é muito recente o fim da União Soviética, você ainda tem o direito de escolher. Por acaso você ainda tem o direito de escolher da república que você quer fazer parte. Quando acaba a União Soviética, você não tinha como escolher, você era cidadão de onde você estava. Mas depois você abriu uma possibilidade de você escolher, claro que o país aceitando, né? E o primeiro lugar que escolheu foi a Crimeia. Foi a Crimeia. E olha que foi eleições diretas e teve. Porque a Ucrânia já estava começando a invadir, chegou a invadir, olha, e fez uma carnificina lá que fez pessoas tomar água com vidro. Vidro moído. Até crianças. É uma questão de uma mente deturpada. Quem você depois você coloca um nazista como o Stefan Bandeira como herói, se deturpa a história, deturpa. Existe aí uma questão de. Porque a Ucrânia é um país. Bom, agora até o Putin concorda que é um país mais. É uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos e a Ucrânia seria um país bem pequeno. E depois a gente vai ver aí como é que vai ser a cobrança desses territórios. Agora, o que que se tornou um joguete na mão dos Estados Unidos e da União Europeia para ficar enchendo o saco da Rússia e atirando em civis inocentes. A mesma coisa que faz em Gaza, eles fizeram em Donbass. Um exército atirando na população civil.
Sim, Jackson.
Sem exército, até que eles se mobilizaram e fizeram uma resistência. Fizeram uma milícia, né? Que a milícia é uma milícia do próprio. Tinha alguns que já tinham experiência militar, outros que não tinham. Se defenderam, isso elas se defenderam durante 8 anos. Não foi pouco tempo. Claro, com uma dificuldade gigante. Porque o Maidan foi construído para isso. O Maidan foi construído para isso. Né? Tem toda uma planificação anterior ao Maidan para que isso aconteça. A questão das revoluções coloridas começaram bem antes, em 2014. Agora, a Ucrânia é um estado? A Ucrânia não tem um presidente eleito, porque expira o mandato dele mês que vem, não tem um parlamento.
Ele também queria dar.
20 dias o mandato do Zelensky acaba. Então, como ele não convocou a eleição, ele é autoproclamado alguma coisa. Só falta agora aceitarem alto, porque vai depois dessa data, muitos países vão, não vai, ele não vai poder mais transitar como ele transita, não. Agora que ele está guardando dinheiro, comprando casas e imóveis, isso aí é óbvio. Você acha que ele vai sair dessa com a mão na frente e atrás? E agora é bem escondido e em lugares bem protegidos. Vamos ver por quê.
¿Cómo le aconteció al Irán
Com
cuando
Reza Parlev?
que
Ah, pode
le
ser.
prometieron que lo iban a proteger en todos los países? Mas después pareció una
Ninguém
pelota de
queria. Ninguém queria.
ninguém quería. Estuvo en México.
Essa questão que você falou do Reza Pahlavi é interessante porque ele ia para um país, olha, vai embora. Não, tem que operar, vai embora. E ele foi indo para todos os países. Acabou que no Panamá aceitaram ele por um tempo, depois mandaram para uma ilha do Panamá, depois não queriam mais no Panamá e escondido levaram ele para os Estados Unidos, mas não podia ficar nessa.
Para
Que
México,
foi para o México, também foi mandado embora.
para Hawaii.
Depois não. Ele acabou aquela coisa, opera, não opera, opera, não opera, arruma um lugar, não, aqui não pode, aqui não tem. Olha, os Zelensky que não é nem o chá da Pérsia, não. A importância dele acho que era bem menor. Agora, se você pensa que você ser amigo dos Estados Unidos e da União Europeia, que eles vão depois te ajudar, ah, escolheu amigos errados. Escolheu amigos errados. É, o Zé tem que comprar uma ilha e se esconder dentro dela. E cuidado, os pioletes sempre aparecem nos lugares mais estranhos do mundo. Um dia encontra. Porque a gente tem que concordar que violaram todos os tratados que foram feitos, até o de Minsk, que era para tentar consertar a confusão que já tinha começado. Depois da Turquia. E agora, por favor, né? Existe um limite aí aceitável para esse tipo de coisa. Eu acho que já passou. É, você falar que o Zelensky não é mais nada. Ele nunca foi nada. Ele foi o fantoche, marionete. Eu me lembro, quem quer ver a propaganda eleitoral dele, era ele abrindo uma geladeira. De tão fantasiosa. Ele ganhou as eleições de um ditador, né? Que nem eleito foi, que deu golpe de Estado. Bom, passa adiante, porque comentar sobre esse sujeito aí, né, pra mim, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar do Zé, pra mim não. Ele não tem assunto, quer dizer, falar dele é você falar de uma pessoa que. Ele é um ucraniano, judeu,
Ele vende arma para nós.
que vendieram por Hamas e ou dar de presente, não sei se foi dada, se foi vendida, que depois tenta ir para Israel, mas Israel não quer. E ele fica para lá e para cá, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Olha essa lavagem de dinheiro, que foi uma lavada de dinheiro, uma lavada de dinheiro. Agora, a gente está vendo que vários países da Europa falam assim, pô, mas peraí, eu vou ficar dando arma para esse malandro até quando?
Mas falou o presidente Putin, os militares ucranianos que permanecem em suas posições não precisam chorar no rádio e implorar pela evacuação. Deixem-nos rendir-se agora ao exército russo, disse o presidente Vladimir Putin numa reunião com o ministro Sergei Shoigu. Putin fala claro, não é necessário chorar. Eles são soldados, mercenários. Não há necessidade disso. Mas o que ele revelou na reunião que saiu por RT, uma conversação com Shoigu, justamente que falava de que com a rendição que fizeram os ucranianos e como arrancaram, como fugiram. Então, demonstra como está seu exército, demonstra como está o caos dentro dele. Há
Não
mais
tem
de
mais
mil.
comando no exército.
New York Times fala de mais de 1.000 desaparecidos. Não lo tiene el ruso. Mais de 1.000 desaparecidos que corrieron,
É porque não tem mais
fugiram.
comando. Não,
Não
cada
há
um.
comando.
Não, não. E outra coisa, quando ele fala não precisa chorar no rádio, é porque eles estavam chorando no rádio mesmo. Ah, se a gente se render, vocês vão nos matar. Não, se rende e pronto. Levanta a mão, larga a arma e se rende. E foram milhares. Foram milhares. Aqueles que saíram correndo depois foram mais de 2.000. Alguns desapareceram, estão no meio do mato escondido. Quer dizer, não existe mais comando, não existe mais nada. A Ucrânia perdeu e agora ela tem que... vai ter essa, como a Rússia falou assim, agora a gente tem que ir atrás e ver por quê. Nessas cidades tem gente infiltrada, tem uma operação de um pente fino aí, porque é perigoso, porque agora fica implorando no rádio. E é verdade, eles estavam implorando no rádio.
Mas quando disparavam na civil, não imploravam
ninguém? Não.
Quando riam, mataram crianças.
Até riam. Né?
Quando matavam crianças.
Drogados. E muitos estavam drogados. É impressionante porque em todo acampamento que você vai lá tem droga. Então você sabe como é que ele... Agora, é só ucranianos? Não, os mercenários, que tem mercenários de vários países do mundo. E agora o que fazer com essa... Você imagina agora ter que julgar um por um, porque eles vão ser julgados. Vão ser julgados. Vários já foram julgados. Vários pegaram prisão perpétua, vários, porque, inclusive, por genocídio. Agora, eu não sei qual vai ser a questão com os mercenários. Né? Na Rússia, se está abolida a pena de morte, mas depende de uma situação aí que é crime de guerra. Crime de guerra é outra coisa. E se você, por exemplo, não for um soldado regular e você estiver lá e você for colocado como mercenário, aí é outra coisa, porque você não tem nenhum país que você vai dizer, você é ucraniano? Não, o mercenário não tem pátria. Ele luta contra alguém, não a favor de alguém. Se supõe que um soldado lute pela sua pátria, mesmo que errado, né? Como aconteceu, se você fosse prender todos os soldados nazistas, não teria nem cadeia. Claro que os soldados mesmo, não, muitas vezes não aconteceu nada, porque eram obrigados aí. Mas esses que ganham dinheiro para matar, aí não sei. Não sei se nesse caso aí, para que você não tenha que ficar alimentando um mercenário e ele possa fugir ou fazer alguma coisa pior um dia com outra pessoa, aí a pena para mim tinha que ser uma coisa muito maior.
É complicado, é complicado. Porque você como pode poder perdonar tudo o que fizeram.
Em algumas cidades.
Mas e as crianças, as mulheres que mataram.
Não, mas em algumas cidades, a população julgou e condenou. Não esperou nem ser um julgamento. Né? Eles fizeram julgamentos e acabaram com as coisas. Porque nesse caso, com a falta de... Em alguns lugares ainda não chegou oficiais russos. Eles pegaram e fizeram julgamento, como aconteceu até na Segunda Guerra. Ah, você fez isso, fez isso, fez, julgou, condenou e acabou. Você vai fazer o quê? Você vai ver o cara que matou famílias e... Não é bem assim a coisa. O ser humano aí tem que você pensar, ele é humano. Você olha para quem matou seu filho, você vai fazer o quê? É bem difícil.
Mas estava vendo um artigo que subimos à página, que justamente Viktor Orbán está falando o que nós pensamos. Orbán compara a Europa com um cavalo morto.
Velho
que
morto.
Precisa mudança.
Velho morto.
Velho morto. Mas ele falou que necessitam ver a imigração ilegal, os setores de energia, a agricultura, o colapso verde, que as eleições devem haver mudança e de um sistema europeu. expresó Víctor Orbán durante el discurso en una conferencia. Dice, estas mudanzas son necesarias para crear una nueva imagen de Europa. Las mudanzas deben transformar la estructura. Más él con la palabra que usó de un caballo muerto, tiene toda la razón. Y la Unión Europea también necesita una mudanza, un cambio de imagen. Está pisoteada, Belia, enfraquecida, magriña.
Não, é engraçado quem está escutando disso, isso de uma pessoa que não é ninguém de esquerda, não. Só que você olhando o que a Europa se transformou, é num museu de velhas quinquilharias que, como o regime da Inglaterra, que é um regime... Esse aí. A França, que tem um regime parlamentarista semipresidencialista, e a imagem da Europa tá destruída. Está destruída. Porque eles fizeram essa tal de União Europeia, que na verdade era para fazer um grande negócio com os Estados Unidos, e esse negócio não está dando certo. Eles viram que o negócio, em vez de ajudar, está começando a faltar tudo. A Hungria, ela sempre falou assim, bom, também eu faço parte de uma parte da Europa, mas faço negócio. Ele fazia negócio com quem ele quis, com quem ele queria. E sempre fez negócio com a Rússia. Agora, essa coisa de você chegar e falar assim, não, você é obrigado a dar tantos por cento do PIB, você tem que fazer. Cara, pera lá, essa guerra não é minha.
Ele falou que ele estava. Mucho a favor de que Donald Trump regresara a la presidencia de los Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.
Mucha gente está diciendo eso. No es solo él, no. Mucha gente está diciendo eso.
Mas hoy Estados Unidos volvió a vetar para que hubiese un alto al fuego en Palestina. Volvió a vetar. Más antes hablamos. No, Estados Unidos está cambiando de posición. No hay que creer un tantito así. No mudó nada. Todo lo contrario. Justificó que debe continuar.
No, y deu ainda una respuesta que es la siguiente: eso puede atrapalhar futuras conversaciones, negociaciones. Pô, como é que você vai negociar com um tiro? Para você negociar, você tem que parar e conversar. Israel está atacando um país que não tem exército, que não tem... A gente falou, é um exército treinado e armado contra uma população civil.
E mulheres...
Crianças. E outra coisa, nenhum país do mundo, de sã consciência, apoia mais isso. É outro país que está, que acho que se autocondenou, foi Israel. Porque não tem, os Estados Unidos condena, mata menos, e esse vínculo com Israel está também destruindo. Eu não estou falando que o Trump é bom, que isso aí não é, o problema é o seguinte... O Trump, a preocupação dele é com os problemas internos dos Estados Unidos. Agora, Israel se quer ser parceiro econômico de negócio. Agora, essa questão com Gaza foi complicada, porque se você veta... Sabe que até a Inglaterra se absteve, né? A Inglaterra se absteve. Ela não votou contra. O que pesou foi o voto dos Estados Unidos, mais uma vez. Então, o país que vota para continuar um genocídio, também é genocídio. E isso aí pode pesar futuramente muito. Porque a maioria dos países que tem poder de veto, que são China, Rússia,
França,
Inglaterra,
e Estados Unidos.
São cinco só.
São só cinco. E o que o Lula fala tá certo. Essa coisa de poder de veto tem que acabar. A ONU tem que ser toda refeita. O Conselho de Segurança da ONU tem que ser refeito. Tem que ter países da África, tem que ter países da América Latina. Tem que ter países. Tem que ser aí. Porque a ONU não é. Vamos dizer, seria Nações Unidas. Não. Ela ainda é. É uma entidade dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Mas a França, que não ganhou nada, só perdeu e entrou lá
Por petição de Estados Unidos.
por uma exigência da Inglaterra e dos Estados Unidos. Até mesmo a divisão de Berlim, colocaram ela, pediram, negociaram para que ela entrasse, porque não fez nada. Agora, depois de 80 anos, você ainda continua. Pô, o mundo mudou muito, né? E algumas coisas. E alguns que supostamente eram lutaram a favor, contra o nazismo, agora estão lutando a favor.
Estão financiando a fundação.
E até estão financiando, né? Patrocinando. E alguns que sofreram no genocídio dos nazistas estão fazendo agora genocídios contra outros. Então, você imagina se você veta. O problema é que é o seguinte, tem um detalhe. Se os Estados Unidos não veta e passa, sabe o que acontece? Israel não vai parar. Esse é o problema. Por que os Estados Unidos está vetando? Porque se passa e ninguém veta, fala assim, pô, então está aprovado. Sabe o que Israel vai fazer? Eu não vou parar. E aí vai fazer o quê? Vai botar a força de paz da ONU lá. Bom, força de paz não funciona como uma força bélica. É uma coisa um pouco diferente. Israel vai ficar isolado e o mundo contra ele. Agora, fala assim, bom, então vai contra a ONU. Vai contra a ONU. Então, qual é o escudo que Israel está tendo? O poder de veto dos Estados Unidos. Porque se passa, se os Estados Unidos não veta, Israel não vai parar. Então, quer dizer, os Estados Unidos veta porque sabe que Israel não vai parar. Eu acho que já todo mundo já percebeu isso. E agora é aquela coisa. Agora, até quando que você consegue segurar isso? Quando o Lula ficou puto da vida e falou aqui tudo que disse agora, que pede para ele não falar, para pedir desculpa, tudo isso, ah, pra merda. Acho que todo mundo tem que começar a falar isso, entendeu? E Israel tem que voltar pro seu lugar. Se quiser ter um lugar no mundo, porque Israel pode também pode não ter mais lugar no mundo. Se eles acham que podem. E outra coisa, o que o Lula propôs é que devolvesse os territórios ocupados e ainda pagasse indenização para Palestina. Que eu acho corretíssimo.
Oye, La Haya también se falou do mesmo,
Também,
de
né?
que
Também.
devolvieran território e que indemnizaran os palestinos. Mas vamos a ver que
Como é que
acontece.
você indeniza mortes? Esse é difícil, né?
Sim.
Como é que você vai indenizar uma mãe que perdeu um filho? Não tem dinheiro no mundo que pague.
Lo que está aconteciendo también en República Democrática del Congo, banderas de Francia y los Estados Unidos están siendo quemadas, no Congo. La República Democrática del Congo fueron realizadas protestas de activistas exigiendo que las autoridades cierren las embajadas de Francia y los Estados Unidos y otros países que apoyan a su vecino Ruanda. Manifestantes están descontentos con la política hipócrita de Occidente, que ayuda a los ruandeses que patrocinan un movimiento rebelde angolés 23 de marzo. Las banderas belgas ya fueron quemadas, todas antes.
É.
Ya no quedan.
Só que a Bélgica vive no rabo da França, né? A Bélgica vive, vamos dizer assim, pendente do que a França manda, porque existe a questão aí de os belgas fazem o que os franceses mandam. Pensa que a Bel... vamos lembrar do discurso do Che Guevara na ONU. Ele fala isso, né, dos paraquedistas belgas quando chegam no Congo e destruem o Patrick Lumumba. Que ele até fala que um dia podia ser construída uma estátua de novo. O problema no Congo é que eles armam uma etnia contra outra. Eles botam um contra o outro.
Inglaterra,
é.
França e
Somália. E armam a Somália até os dentes. Então é uma guerra que já está... É Ruanda. O problema é que isso aí já está... Sabe há quantos anos? Vai fazer mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos que isso não, que o Congo não tem um minuto de paz. E por quê? Qual o interesse que a França sempre teve ali? É como qualquer outro país da África, a gente sabe por quê, os motivos. Né? Agora, o Congo, se você vê a história do Congo, o Congo já mudou de nome várias vezes até. Vamos ver se agora, juntando com esses novos países da África que estão... Se ele consegue se juntar e colocar essa gente para fora. É difícil, né? É, todos esses, né? É difícil, mas acho que se todos se unirem, dá para fazer.
Mas estão cansados. Estão cansados. Mas te iba a falar do assunto de la parabenizaram muito a Lula, muitos países, por seu discurso que deu. A diferença que a Israel que pretende que pida desculpa. Mas...
Mas não é só parabenizar, o negócio é o seguinte, tem que entrar, falar igual, tem que falar que é isso. Não adianta você falar assim, ah, parabéns, parabéns. Tem que chegar na televisão e falar assim, olha, é, como se você é uma pessoa agora não é mais... Se o Lula agora não é uma pessoa não grata, que seja, se todos os presidentes eram isso, certo? Então tem gente colocando... Nos comentários, eu também sou a pessoa não grata para Israel. E tá certo, agora, não adianta só congratular o Lula, tem que falar igual. E se todo mundo falar igual, o que acontece? Israel daqui a pouco vai estar isoladíssimo. O problema é aqueles que ficam calados. E a maioria também são os governos da Europa. A população pode ir para a rua para se manifestar, mas os governos não falam muita coisa. Você já viu o Macron falando alguma coisa contra? Não. Primeiro-ministro da Inglaterra? Não. Ninguém fala. Por quê? Olha, não vamos tocar nesse assunto. Deixa que os americanos resolvem. É porque Israel é um satélite. Talvez o satélite mais importante, porque Israel é uma criação dos Estados Unidos. O Estado de Israel é uma criação dos Estados Unidos. Tem judeus ortodoxos que nem aceitam Israel como o lugar que eles teriam que estar. E tem ortodoxos judeus, rabinos, que falam que disseram que outra coisa, tem que prender o Benjamin Netanyahu e tem que jogar bomba a Israel, porque ele falou assim, para nós esse... Isso é uma construção, porque eles levam a coisa biblicamente. Então, essa coisa inventada de um Estado Israel é o povo elegido. É, aquele que fica no Muro das Lamentações, dando cabeçada, igual Milady. Não é plata, não é plata, não é plata.
Mas te tenho uma boa notícia. Lavrov chega a Rio de Janeiro para participar na reunião de cancilheiros.
É do G20.
Já chegou, chegou na Venezuela, falou com...
Primeiro Cuba.
Primeiro Cuba, na Venezuela, agora Rio de Janeiro. Y ahora tengo una fofoca.
Diga, diga.
Boris Johnson pidió $1 millón para conceder entrevista sobre Ucrania a Tucker Carlson, al periodista que entrevistó a Putin.
Você sabe o que o Tucker Carlson vai dizer para ele? Eu não vou dizer que será que vão me censurar? Vai tomar no tu! É capaz, sabe o que acontece? Se um dá uma entrevista gratuita para ele, como o Putin deu, e o outro pede $1 milhão, e você chega na hora H, ele dá uma entrevista e fala um monte de besteira, porque ele não é muito bom da cabeça, ele para mim é um pouco leso. $1 milhão para uma cadeia de televisão não é nada. Pode até pagar para escutar. E se ele fala um monte de coisa que... Olha... E se ele disser assim, bom, eu não fui eu que mandei não a Ucrânia não assinar.
Eu fui mandar.
Eu só disse o que pediram para dizer. Eu fui só... Eu falei para os Zelensky que não assina porque o tio lá em cima falou que não é. Então... Olha, vai ficar complicado. Então, quer dizer, eu acho que o Carson lá vai falar assim, se você tá... Agora, é ridículo um ex-presidente, um ex-primeiro-ministro, um ex-mandatário de um país pedir dinheiro para dar uma entrevista. Eu não conheço nenhum que pediu dinheiro para dar uma entrevista. Porque, em geral, essas pessoas gostam de aparecer, eles gostam de dar entrevista para eles... Se expor é bom. Agora, se ele está pedindo grana.
É porque le van a quitar la aposentadoria depois que ele fale.
Pode ser, sei lá. Agora, se ele ficar quieto, talvez não. Agora, o que acontece é que político que não quer palanque. Estranho. Então ele está pedindo grana. Ele está querendo dizer o seguinte, nem me peça, porque eu sou caro. Não tem cara de sapo. E o sapo a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira.
Exato. Mas justamente o periodista fala, Carlson, de que a inteligência de Estados Unidos o vigilava antes da entrevista de Putin. Bueno, agora o vigila um pouco
claro,
mais.
Mas
agora ela vigila um pouco mais.
Não, isso aí todo mundo sabia. Tanto que encontraram ele até no Bolshoi, né? Agora ele deve ter deixado pistas assim, quase migalhas de pão no caminho. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. No Kremlin eles não entram. E agora eu vou ficar vigiando ele. Quem ele vai entrevistar agora? Bom, pode ser que o Zelensky não é.
Não.
Boris Johnson? Não sei. E se, olha, cuidado. Ele deve. Hã?
Irã.
Ah, o presidente do Irã? Bom, eu não sei se ele quer comprar uma briga desse tamanho, porque depois do que está acontecendo com o Assange, eu tomaria um certo cuidado. Bom, ele pode ganhar o Pulitzer.
Ou pode ir-se à cadeira.
Pode ganhar até a ordem de Lenin, mas pode ser mais um americano que vai morar em Moscou.
Mas como aconteceu o que falávamos com Bobby Fischer, que lhe quitaram a cidadania estadunidense, sendo estadunidense, haver nascido nos Estados Unidos, quitaram a cidadania.
Mas ele tem um vínculo com o Partido Democrata, com o Republicano. Ele é republicano, ele saiu da Fox para poder fazer isso. Então ele tem as costas quentes, né? Ele pode ser, vamos dizer assim, um ex-presidente que pode ser futuro presidente? Não, não caçaria a cidadania nele, não. O que eles estão querendo falar assim, pô, agora quem vai mais dar entrevista aí? Vão ferrar a gente? É sempre aquela coisa, né? A CIA vai querer saber até que horas ele vai ao banheiro. Com quem ele fala no telefone. Essa mania de perseguição do americano. O que pode encontrar de sujeira contra nós? Bom, se você por acaso, você vai encontrar um monte. Agora, se você perguntar para um mandatário de outro país, supostamente falar com o Boris Johnson era falar com um aliado. Mas será que é aliado mesmo? Não sei. A rainha já morreu, não sei. O que ele tinha que falar, o que ele falou. Agora, ele parece que ele está sendo bem bastante entrevistado, né? E ele está dizendo certas coisas que.
Bueno, está falando lo que vio, lo que conoció.
Ah,
No está falando mentira.
não, ele não está mentindo. Não, nem entendo por que mentir. O que acontece é que ele pode distorcer uma história que os americanos construíram. E nessa questão geopolítica aí, acho que naquela entrevista do Putin foi uma aula que ele deu, de história e outras coisas mais, que quando ele fala até do Boris Johnson, não, a gente sabe que o Boris Johnson disse para os Zelensky que não assinar. Todo mundo ficou, uau. Ele sabia. Ele sabia. Agora, quem manda no Boris Johnson? É o parlamento inglês? Não era rainha também. Você sabe que a Inglaterra faz o que o
Tio
tio
Sam.
manda, o que o tio Sam manda, né? Ela nem faz parte da União Europeia. Ela, nesse caso, ela é independente. Quer dizer, dependente dos Estados Unidos, independente da Europa.
Mas te iba a falar un poco de Hillary Clinton, dice no estar sorprendida por el número de víctimas en Gaza.
Não, eu acho que para ela podia ser, tinha que ser mais.
Mas son en Irak, Siria, Irán, donde sea, ella está acostumbrada.
Bom, pergunta para o marido dela quantas pessoas morreu na Operação Tempestade no deserto, quantos iraquianos morreram, depois afegãos e tudo isso por causa das brincadeiras do tal do democrata do Bill. Aquele do charuto da Mônica. Pô, essa mulher ela tem que pensar o seguinte: você foi trocada por uma garota quase quis virar presidente e perdeu. Conseguiu ser alguma coisa do Obama, mas o que ela fala agora nos Estados Unidos não tem muito valor, não. Eu acho que ela pensou que Israel ia matar muito mais gente. O problema é que agora a gente escutou há pouco tempo, agora os Médicos Sem Fronteiras foram atacados também. Hoje. Então, quer dizer, todas as ajudas humanitárias que até a gente conhece que supostamente funcionam até ajudando o imperialismo, ajudando na África, que parece às vezes até uma utopia, que você pega Médicos Sem Fronteiras na África, ajuda. Agora, se eles estão atacando até a Cruz Vermelha, a meia lua vermelha, que seria a Cruz Vermelha muçulmana, agora os Médicos Sem Fronteira, já atacaram até a ONU. O que mais que Israel quer? Que o Lula mande beijinho para ele? O Lula falou certo, porra. E outra coisa, eu acho que ele foi condecorado sendo persona non grata. É igual a condecoração. Tá todo mundo querendo ser pessoa não grata.
Para mí sería un honor. Mas você viu hoje que a Latinoamérica, o Caribe e a Unión Europea se afastaron de Estados Unidos para tratar el problema de drogas.
Ah, é. Isso aí não é com eles, né?
Eles saben que Estados Unidos, qué papel. Si Estados Unidos interviene, sigue la droga. Por
Não,
todo
você tem que
mundo.
combinar com a DEA, né?
Se afastaram de Estados Unidos.
Claro, porque eles vão culpar quem? Os Estados Unidos. O tráfico de droga chega por onde?
E de onde?
E de, vem de onde a gente sabe que vem, mas quem entra não é os migrantes que levam, não. Nem colombiano é. Fala com o Departamento de Estado, com a DEA, porque isso é uma coisa estatal americana. Quem leva a droga para dentro dos Estados Unidos é o próprio governo americano.
E para a Europa também.
Só que eles não podem dizer isso. Esse é que é o problema. Porque é uma coisa controlada. Como você controla uma população? Como você controla uma juventude? Como você controla para que eles não se fiquem rebeldes? Bom, facilita aí. Começa a facilitar a droga, menos repressão. Nos Estados Unidos, os maiores produtores de heroína eles fazem isso na própria casa deles. Isso é laboratório de heroína, nos fundos da casa. Eles não precisam comprar heroína, eles fabricam lá dentro. De onde vem a matéria-prima? Não está na América Latina. Está no Oriente. Como chega de lá aqui até a América?
Até dentro das casas que estão.
Depois, como é que chega a matéria-prima, né? Que é o ópio para você fazer isso? Como é que chega? Como é que chega toneladas e toneladas de uma matéria-prima que está tão longe dentro dos Estados Unidos? Quem traz? Mula? Sim, mas alguém tem que falar assim, pode entrar. Se você tem um consumo, você tem ali uma pessoa, um produto que você sabe que está lá na China, no Afeganistão e outros lugares. Sim, você leva. Agora, como é que entra? A gente sabe como entra. Só que eles nunca vão dizer a verdade. É um problema do controle. Os Estados Unidos têm que controlar a população deles. Você controla com a droga também. Com a droga, com o álcool.
São mais de 50 milhões
de consumidores. Sim, se você tem demanda, você consumo, tem demanda. Né? Você tem o controle e o lucro aí. Eu te falo, na China foi um problema essa questão do ópio, né? Eles conseguiram erradicar isso. Agora, como é que isso vai parar na América? Será que vem no ar, assim, voando? Para, por favor.
Elon Musk é nominado para o Prêmio Nobel de la Paz.
Nem tanto, né?
Bueno, Obama também.
Tudo bem, o cara está tendo até um papel importante aí, falando algumas coisas interessantes. Agora, nem tanto, também não vou me exagerar, não. A não ser que esteja faltando Madre Teresa de Calcutá agora. Não, eu tenho várias pessoas que eu colocaria para ser Prêmio Nobel da Paz, só que talvez não tenha tanto ibope assim. Tá, o Elon Musk tem as opiniões dele. Agora, Prêmio Nobel da Paz? É meio exagero, né? Tudo bem que ele tem batido bastante no governo dos Estados Unidos, mas não é só por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Obama? O que o Obama fez para a paz? Ai, por favor, aí. Dá para qualquer pessoa aí, um padre, uma freira. Vamos tentar dar para uma. Vamos pensar em quem merece o Prêmio Nobel da Paz. Eu, atualmente, não sei. Para mim, esse prêmio Nobel aí que foi guardado, você ganha $1 milhão e mais nada. Eu estou mais preocupado com o prêmio Nobel da medicina. Isso
não daria algo.
Também não é tanto, não. Não, não é. Para o Lula, né? Ele foi indicado. Ele já foi indicado. Ele já foi indicado acho que duas vezes. Mas é quando ele estava preso. Ele foi indicado quando ele estava preso. Eu acho que tem muita gente que ainda pode... é relevante ainda no mundo. Cuidado que eles podem ser só americanos.
Pode ser. Você sabe quem é Marco Rubio?
Uhum.
Senador de Estados Unidos destaca a Argentina como aliada de Estados Unidos e Israel tras reunión con el canciller.
Senador de Florida, ¿no?
Uhum. Ele se quiso hacer pasar por Balcero, cubano.
Ah,
Mas su familia salió de Cuba antes de la Revolución Cubana. Entonces, él estaba hizo una biografía. Malandro. Y ahora está amigo de Milei. De Milady.
¿Virou judeu también?
Él es por dinero, hace lo que... hasta vender a Mai. Brasil considera grave las mentiras sobre difundidas por Israel sobre Lula.
A Israel agora está caindo de pau em cima dele. Eu acho que primeiro vem a Palestina, depois agora é o Hamas. E vem o Lula agora. Porque ele tocou numa ferida aí que... exigir que ele peça perdão, por favor. Olha, você tem que conhecer o Lula. Ele passa assim. Ele falou grosso até com o juiz que condenou ele. Ele falou assim: você vai estar no meu lugar um dia, cara. Quem tem razão. Não... É aquele cara. Ele fala a verdade. Se você vai gostar ou não, o problema é seu. Agora, se ele vai falar assim, eu vou perder amigos, dane-se.
Ele
vai perder amigos.
Que são cúmplices. Você quer perder um amigo que seja cúmplice de genocídio?
É porque a direita brasileira que é pró... E tem mais de 100 mil empresários judeus aqui. Bom, se você é um bom judeu, você devia estar contra essa merda que estão fazendo na Palestina.
Corte de Chile ordena reabrir investigação sobre a morte de Pablo Neruda.
Vai?
Outra vez.
Quem vai investigar?
Corte de Chile. Mas outra vez. Exumaram o corpo, outra vez. De novo.
Quantas vezes já fizeram isso?
A cada rato.
Bom, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Quantos dias depois do golpe ele morreu? Não foi nem um mês, né?
Não.
Foi menos de um mês. O Neruda, ele foi assassinado, foi envenenado.
12 dias depois do golpe militar...
Foi pouco tempo.
Ele... lo murieron.
Não, o Neruda, ele... Olha, mesmo morto, ele... Engraçado, né? O Pablo Neruda morreu, foi assassinado, tudo isso, mas ele ainda incomoda. Parece que ele não está morto. Parece que ele ainda está vivo falando em alguns lugares. Porque ele deixou tanta coisa escrita que todo mundo lê todo dia, que não é possível que você não pare para pensar. Primeiro que ele deixou uma obra lindíssima. Eu sempre falo, olha, se tem um livro que você quer entender a cabeça dele, eu confesso que vivi. Tem aquele Parnassi Nassi, Contos Gerais, tem vários livros muito bons dele, mas para sim, Envenenado, agora, confesso que vivi ali, ele conta a história dele. Porque Contos Gerais são vários contos que ele conta, né? Parnassi Nassi é outro livro que dele é muito bom, mas... O que eu fiquei já apaixonado foi, né, o livro que ele conta a vida dele. Né.
Mas você sabe que La derecha en Chile siempre ha tratado de ensuciar el nombre de Neruda, siempre,
Ah, sim.
siempre, siempre.
Se pudesse assassinar ele todo dia.
Se pudieran asesinarlo todos los días. Falan en contra de Neruda. Iban a poner al aeropuerto de Santiago, Pablo Neruda. La derecha se opuso. Y siempre, lo que pasa es que el comunista más famoso de Chile.
Não, é só do Chile, não. Eu acho que é um dos mais famosos da América Latina. Sim, porque, veja bem,
Comunista, comunista, del Partido Comunista.
você lembra que quando o Partido Comunista do Brasil voltou à legalidade depois de muito tempo, participou de uma eleição que nunca tinha participado, no Pacaembu, quando Prestes era candidato, quem é que estava lá?
Neruda.
Pablo Neruda. E fez um conto lindo depois, quando ele voltou para Santiago, foi para a Ilha Negra. Ele fez um conto lindo que ele conta o que foi do lado do Jorge. Ele era muito amigo do Jorge Amado, o Jorge Amado estava lá com ele. E ele fez um conto do Luiz Carlos Prestes, que foi lindíssimo. E ele ainda declamou um poema que ele fez na hora lá. Que mesmo em espanhol todo mundo entendeu.
Bueno, ya estamos en el tiempo. Vamos a despedirnos. Vamos a mandar un saludo a nuestros super amigos.
Ah, é.
Y hoy me gusté mucho, mucho ver una entrevista de los soldados que estaban siendo condecorados. Lo primero que dijo el soldado al recibir su medalla. La victoria es nuestra.
É, claro.
Porque para eles é uma coisa. Isso não é uma afirma, não é um pensamento, é uma afirmação. Porque eles falam assim: olha, ganhei uma medalha, tudo isso, mas ainda estou na luta. Não é porque eu tenho uma medalha a mais. Você vê os russos andando na rua, ali perto onde tem a estátua do Zhukov. Quando a gente viu aquele senhor lá com aquela. Ele tinha tanta medalha que quase que ele caía para frente de tanta medalha. É só uma medalha. A história é outra. A história está na vida deles. Porque. Eles são muito condecorados, sim. Porque merece. Quantos ali não foram condecorados nem estavam vivos? Vamos pensar que foram, entre população e soldado, foram quase 30 milhões. É muita gente que morreu e continua morrendo contra o nazismo até hoje, 80 anos depois do fim da guerra, grande guerra pátria, continua lutando contra o nazismo, enquanto o Ocidente acabou adotando o nazismo e os Estados Unidos também.
Bueno, amigos, la victoria es nuestra. Nos dimos una noticia cuando comenzamos. Medvedchuk, el opositor ucraniano, el opositor a los nazis, de presidente del Consejo de Movilización contra Rusia, faló que él, en cuanto hubiera nazismo, no retornaría a Ucrania.
Ah, claro, se você é ucraniano, você chega e fala assim, eu vou ir para um país que tem uma estátua do Stefan Bandeiras, que tirou a estátua do soldado soviético que lutou pela independência, pela libertação da Ucrânia. É difícil, hein? Eu também não voltaria, não. Você fala meu país, olha, depende, né? Essa coisa de meu país, minha vida. Se meu país for um país nazista, eu vou contra ele. Não tem essa, não. Eu não sou a favor de a minha pátria. Se minha pátria for um puta de um país facho de merda, eu que sei, eu vou lutar contra ele também. Eu sou internacionalista. Antes de qualquer coisa, o mundo tem que estar livre do nazismo. A vitória é nossa, sim. Aonde houver nazismo, mesmo que for no teu país, você é obrigado a lutar. E se ele for da mesma, se ele for da teu. Nascer no mesmo país que você, teu conterrâneo, você tem que lutar contra ele. Um abraço, Spasiba, desvidaniya.